Reza a lenda que Galileu Galilei, depois de ser forçado a renegar aquela sua teoria de que a Terra se movia à volta do Sol, ele murmurou ali para si mesmo, e no entanto, ela move-se.
Pois, a famosa frase rebelde, não é?
Exato. Ora bem, os autores do documento que trazemos hoje para esta nossa análise, adaptaram esta frase célebre, mas quer dizer, com uma reviravolta um bocado mais sombria. Eles olham para o panorama nacional e dizem, e no entanto, o sistema não se move e temos de o fazer mover.
É uma constatação que espelha, uma frustração muito profunda, não é? Com aquilo que chamam a paralisia estrutural do país. E, mais do que apontar o dedo, o documento procura mesmo dissecar as razões pelas quais, apesar de tantas promessas e de tantos planos, as engrenagens parecem estar sempre perigosamente encravadas.
Pois, e nós estamos aqui para desembrulhar isto. Bem-vindos a esta nossa exploração aprofundada. O nosso foco hoje é um documento mesmo acabado de sair do forno, com data de 7 de abril de 2026. Trata-se de um position paper denso, com mais de 90 páginas.
É um calhamaço, sim.
Pois é, publicado pela SEDES. E para quem nos ouve e talvez não esteja familiarizado, a SEDES é um dos mais antigos e influentes think tanks portugueses com mais de meio século de reflexão sobre o país. O título é, deixa-me ler aqui, Reforma do Estado e Cultura Comportamental. É assinado por Sebastião Feio de Azevedo e Carlos Brito. E epa, a premissa central é absolutamente fascinante.
Sem dúvida. Porque a ideia de que a verdadeira reforma do Estado, não passa por fundir ministérios, ou mudar leis, ou publicar novos decretos no Diário da República. A reforma real, dizem eles, exige uma mudança radical na cultura comportamental de cada um de nós.
E é aqui que a conversa fica complexa, quer dizer, como é que um país que exporta talento individual brilhante para todo o mundo parece estar a nível coletivo perpetuamente bloqueado? É a grande questão.
Nem mais. E para dar algum contexto a quem acompanha esta análise, convém referir que os autores têm um percurso, muito sólido, tanto na academia, como na engenharia e na economia. O que eles propõem aqui não é uma análise aos sintomas de superfície.
Pois não é só falar das filas nos hospitais.
Investigando a nossa herança histórica e os nossos comportamentos do dia a dia. É uma tese que entra propositadamente por terrenos que fogem muito ao politicamente correto, explorando o que classificam como, as areias movediças da nossa matriz cultural.
Bem, e para percebermos a urgência disto tudo, desta reforma, temos de olhar para a fotografia atual do país. Porque, convenhamos, aquela velha desculpa de que somos um país pequeno e periférico, isso já não nos serve, pois não?
Não de todo. Os autores recusam categoricamente essa narrativa do país pequeno. No contexto da atual União Europeia, a 27, Portugal é o 11º país mais populoso. Temos uma centralidade geopolítica que é invejável, uma zona económica exclusiva gigantesca, e quer dizer, não somos, de forma alguma, um país subdesenvolvido.
Claro, claro que não.
Contudo, quando olhamos para as métricas objetivas de 2025, que são citadas no documento, o cenário é de um atraso crónico. Ocupamos a 40ª posição global no Índice de Desenvolvimento Humano.
40ª? Uau!
Pois. E se reduzirmos o espectro só à União Europeia, ficamos num modesto 21º lugar.
Ou seja, estamos ali firmemente ancorados na segunda metade da tabela europeia.
Sim. E os indicadores de desigualdade reforçam muito esse posicionamento. O texto destaca que o nosso coeficiente de Gini, em 2024, se fixava nos 30,9, um valor que continua superior à média europeia de 29,4. E a par disto, o crescimento económico nestas primeiras 2,5 décadas tem sido, no mínimo, anémico.
Deixa-me fazer aqui uma pausa, porque para quem não passa os dias a ler relatórios económicos, convém traduzir este coeficiente de Gini, não é?
Claro, força.
Basicamente, um valor de 30,9 significa que o fosso entre os mais ricos e os mais pobres em Portugal é, visivelmente maior do que no resto da Europa. Temos uma concentração de riqueza muito mais pesada lá no topo, o que nos deixa com quase, atenção a isto, 2 milhões de pessoas em risco de pobreza, se não contarmos com os apoios sociais.
É um número assustador.
É um paradoxo incrível. Eu estava aqui a pensar numa analogia. Pensemos numa equipa de futebol, cheia de estrelas mundiais, malta que joga nos melhores clubes, que coletivamente não consegue passar do meio da tabela. Será um problema da qualidade do relvado ou das tápicas do treinador? E pergunto isto porque o documento aborda aquele fenómeno da nossa imigração.
Sim, o paradoxo dos nossos imigrantes.
Exato. Temos profissionais altamente qualificados que parecem estagnar internamente, mas que mal cruzam a fronteira, tornam-se de imediato disciplinados e altamente produtivos.
É verdade, e o documento traz um exemplo muito pragmático para ilustrar exatamente isso. Falam da portuguesa Carla Barreto, que em 2025 foi eleita maior.
Presidente da Câmara, certo?
Isso mesmo, presidente da Câmara da cidade de Thetford, lá na Grã-Bretanha. O argumento dos autores é que o talento existe, a capacidade de adaptação e de liderança existe, o que falha é o ecossistema interno. E é neste ponto que eles citam o célebre ensaio do filósofo José Gil.
O Portugal, hoje, o medo de existir.
Exatamente. Recordando aquela frase que é demolidora, a Europa entrou em nós, nós ainda não entramos na Europa.
Pois isso obriga-nos a olhar para a forma como lidamos com os problemas, não é? Nós, em Portugal, temos muita tendência de achar que a corrupção ou a burocracia são, assim, umas invenções exclusivamente portuguesas. Tipo, que só acontece cá.
E isso é um mito que o documento faz questão de desmontar logo à partida. Quer dizer, países vistos como autênticos faróis de eficiência, a Dinamarca, a Alemanha, o Reino Unido, também enfrentam casos de corrupção. Também têm burocracia e falhas graves.
Pois, não são perfeitos.
Claro que não.
A grande diferença não é a ausência de problemas, mas sim aquilo que os autores chamam de racionalismo funcional. É a dimensão, a intensidade e, sobretudo, a forma como as instituições desses países se organizam para resolver as falhas de forma célere e punir quem não cumpre as regras. Por cá, a análise sugere que nós institucionalizamos o improviso e, muitas vezes, a impunidade.
E para percebermos essa falta de racionalismo funcional, os autores obrigam-nos, literalmente, a fazer uma viagem no tempo. A mensagem que passa é que esta nossa paralisia não surgiu ontem. É quase um traço genético.
Sim, é estrutural.
Pois é. O documento recua até à Primeira República, aquele período caótico de 16 anos, onde tivemos uns impressionantes 45 governos. Uma instabilidade brutal. E essa retrospectiva é essencial para compreender as amarras que ainda nos prendem hoje. O caos da Primeira República acabou por abrir caminho ao Estado Novo. E o Estado Novo durou quase meio século e deixou cicatrizes institucionais muito, muito severas.
E culturais também, não é?
Sobretudo culturais. Os autores sublinham que a ditadura assentava numa política deliberada de salários baixos. O impacto disto não foi só financeiro, foi cultural, como dizes. Gerou, em especial no funcionalismo público, uma mentalidade que o texto rotula, a meu ver, brilhantemente, como a cultura do dinheirito trabalhito.
Epá, para quem nos ouve, esta expressão deve soar dolorosamente familiar. É aquela atitude do faço o mínimo indispensável porque também me pagam o mínimo possível. E é fácil perceber como isso destrói por completo qualquer ambição de excelência num serviço público.
Por isso, e as consequências foram ainda mais profundas do que isso. Porque os salários eram tão baixos, acabou por se normalizar a necessidade de ter um segundo emprego. Só para garantir a sobrevivência da família, não é?
Claro, o famoso biscate.
Exato. E essa acumulação de funções entranhou-se de tal forma nas nossas instituições que desvirtuou completamente a noção de dedicação exclusiva. A noção de exigência profissional perdeu-se um bocado. E há um episódio histórico que os autores usam para provar que o sistema recusa mudar de forma muito teimosa.
Conta-nos.
Durante a chamada Primavera Marcelista, ali no final dos anos 60, houve um vislumbre de abertura, não é? Em 1969, duas figuras da ala liberal, o Miller Guerra e o Cedas Nunes, escreveram um texto sobre as universidades portuguesas. O diagnóstico que fizeram na altura mantém-se atual. Eles avisaram que as instituições de matriz napoleónica latina, que são altamente centralizadas e burocráticas, são incapazes de se autorreformarem. O bloqueio vem mesmo de dentro.
Pois, olha, deixa-me tentar uma analogia aqui. Em 1974, com a Revolução, nós fizemos uma grande atualização ao nosso sistema operativo. Instalámos a democracia, certo? Um sistema livre, moderno, fantástico. Mas, lendo este documento, a sensação que dá é que continuamos a correr esse software topo de gama num equipamento de hardware completamente obsoleto.
Uma excelente forma de ver a coisa.
Pois, um hardware carregado de vírus e daquelas lógicas de poder antigas que herdamos do corporativismo do Estado Novo.
Essa perspectiva ilustra perfeitamente a tese do Fei de Azevedo e do Carlos Brito, porque no Estado Novo O corporativismo era uma ferramenta do regime, desenhada e controlada de forma muito centralizada para dominar a sociedade. Ora, a transição para a democracia não eliminou esse corporativismo.
Não, apenas o espalhou.
Precisamente. Ele fragmentou-se. Hoje o que temos são múltiplos grupos de interesses e corporações poderosíssimas na saúde, na justiça, nos transportes, na educação, que operam como autênticos feudos. Os autores constatam, com factos, que estas entidades detêm, muitas vezes, um verdadeiro poder de veto sobre a evolução do país.
Ou seja, paralisam tudo.
Sim, atuam com o foco exclusivo na defesa dos seus privilégios imediatos, frequentemente guiados por trincheiras ideológicas. E o resultado prático é que o interesse nacional fica completamente refém destas lógicas de bloqueio.
E quer dizer, se as instituições não se autorreformam e se estão reféns destas lógicas internas de sobrevivência, o que é que acontece quando o Estado tenta resolver os problemas, injetando cada vez mais dinheiro ano após ano? O documento parece sugerir que estamos, essencialmente, a despejar baldes de euros num balde que está completamente roto.
Os dados comprovam essa metáfora dolorosa. Quando olhamos para a falência visível dos grandes serviços públicos, o documento começa logo pela justiça, que eles classificam como a mãe de todas as reformas.
A justiça é sempre o elefante na sala.
É mesmo. Os autores listam processos que se arrastam há décadas sem um fim à vista. Falam do processo Casa Pia, o caso das golas a Tifumo, que se prolonga desde 2019, ou o verdadeiro labirinto, que é o caso BES. Mas para termos a verdadeira noção da ineficácia do sistema, o documento revela um número que é estarrecedor. No final de 2025, o Ministério da Justiça registava mais de 13 mil contumazes.
Espera, 13 mil?
13 mil.
Só para nós contextualizarmos, estamos a falar de um número que é equivalente à população de uma vila inteira de pessoas que estão ativamente fugidas à justiça em Portugal. Uma vila inteira.
É inacreditável, mas é verdade. E este arrastar sistémico é gravado por aquilo que os autores descrevem como a espetacularização da justiça na televisão. Eles relatam casos em que advogados manobram as regras de forma descarada, abandonando julgamentos ou interpondo recursos sucessivos unicamente com o intuito de adiar o processo até à prescrição.
Pois, para o crime caducar.
Exato. E a mecânica destas manobras cria na sociedade uma percepção que é muito corrosiva. A ideia de que existe uma justiça célere e reativa, sim, mas apenas para quem tem capital para esgotar o sistema com recursos, deixando os cidadãos comuns à mercê de uma máquina pesada, lenta e ineficaz.
E essa percepção de injustiça estrutural mina a confiança em todo o sistema. Não há como contornar. E quando o documento vira a agulha para a saúde e educação, epá, o cenário não é mais animador. Na saúde pública, o diagnóstico aponta logo para aquelas urgências permanentemente caóticas.
E repara, os autores não culpam apenas a falta de verbas. Eles apontam baterias à tal herança de acumulação de funções de que falávamos há pouco.
Aquela confusão entre o público e o privado.
Precisamente. Aquilo onde as fronteiras entre o serviço público e a prática privada se diluem completamente, criando conflitos de interesse que acabam por prejudicar o Estado. O indicador mais chocante que eles apresentam sobre a erosão do Serviço Nacional de Saúde é o facto de, atualmente, o setor privado já ser o responsável pela maioria dos partos realizados no país.
A maioria dos partos. Isso é muito revelador do estado das coisas.
É. E na educação, o panorama é semelhante. O texto foca-se na desorganização crónica daquelas substituições de professores e aborda de frente um tema espinhoso, o uso das greves.
Ui, isso é sempre um tema sensível.
E nós aqui estamos só a relatar o que está no documento, mas a linguagem que eles usam é pesada, não é? É uma linguagem muito forte, sim. Eles classificam como um passo a citar. Cancro, a estratégia das greves corporativas marcadas cirurgicamente à sexta-feira ou coladas a feriados. Argumentam que estas paralisações, mais do que reivindicações laborais genuínas, são táticas de desgaste que penalizam desproporcionalmente as famílias e, claro, a aprendizagem dos alunos.
Pois, e no meio desta análise setorial toda, eu encontrei lá um conceito que, confesso, exige alguma reflexão. O documento critica ferozmente a pressão política para abolir completamente as propinas universitárias. Eles apelidam essa medida de um autêntico bodo aos ricos. À primeira vista, quer dizer, isto soa um bocado contraintuitivo, certo? Num país com tantas dificuldades, abolir propinas não deveria ser visto como uma grande vitória social?
Aparentemente, sim. mas os autores desconstroem essa ilusão com factos muito simples sobre a forma como o sistema realmente funciona. O documento sublinha que, neste momento, apenas cerca de 22% dos estudantes do ensino superior beneficiam de bolsa de estudo.
22% é muito pouco.
É muito pouco. O que os autores explicam é que, se o Estado avança para a abolição das propinas sem antes revolucionar e expandir drasticamente a ação social e as bolsas, o que está efetivamente a fazer é subsidiar o ensino de milhares de jovens provenientes de famílias com rendimentos muito elevados. Famílias que têm total capacidade para pagar essa contribuição.
Ou seja, o Estado abdica de uma receita que poderia e deveria usar para apoiar os que realmente precisam, para financiar quem, na verdade, não precisa de ajuda nenhuma.
Nem mais. É uma perspectiva que inverte completamente o senso comum sobre o que é uma política justa.
Completamente. Mas perante estes diagnósticos tão claros, impõe-se a grande pergunta: porquê? Porquê é que reformas aparentemente lógicas, de puro bom senso gerencial, tipo responsabilizar chefias intermédias ou exigir exclusividade na saúde, porquê é que isto nunca sai do papel?
Para explicar esse bloqueio político crónico, o documento recorre a um conceito muito conhecido nos bastidores europeus, como a maldição de Juncker.
Ah, o Jean-Claude Juncker.
Sim, o antigo presidente da Comissão Europeia. Ele resumiu o problema da coragem política numa frase que ficou célebre. Ele disse: "Todos sabemos perfeitamente o que temos a fazer, só não sabemos como ser reeleitos depois de o fazermos."
Genial e trágico ao mesmo tempo.
É. Não é? E o que isto significa, segundo a análise da SEDES, é que o financiamento público sem exigência de reformas estruturais serve apenas para engordar ineficiências. Porque, politicamente, atirar dinheiro para cima de um problema e criar a ilusão de investimento é um caminho muito mais seguro e confortável para garantir votos do que enfrentar as estruturas corporativas e mudar efetivamente as regras do jogo.
Só que, paz, chegamos a um ponto de ruptura matemática, não é? Para continuarmos a despejar dinheiro num balde roto, ou mesmo para conseguirmos tapar os buracos e construir um balde novo e brilhante, é preciso garantir que há água a entrar no sistema.
Sem dúvida.
E aqui entra a economia. O documento tem uma frase que é lapidar. Sem criação de riqueza, o Estado Social não passa de uma miragem insustentável.
Muito, muito afirmativas. O objetivo delineado pela SEDES não é nada modesto, é? Defendem que Portugal precisa de uma estratégia focada em garantir um crescimento de 40% do Produto Interno Bruto num horizonte de 10 anos.
40%? Espera aí, isso implica uma transformação colossal do país?
Sem dúvida. E para lá chegar, o texto avança com medidas muito concretas. Propõem a criação de um Conselho Nacional para a Produtividade, dotado de total independência, cuja única missão seria avaliar o impacto real de cada nova lei na economia antes sequer de esta ser aprovada.
Isso seria revolucionário cá?
Seria. Estabelecem também a meta inegociável de que o investimento em investigação e desenvolvimento, o famoso IND, tem de alcançar os 3% do PIB. O diagnóstico que fazem do travão atual é implacável. Eles alertam para o sufoco constante criado por impostos que são excessivamente complexos, pela burocracia que paralisa qualquer iniciativa e por um sistema que penaliza sistematicamente o capital próprio das empresas.
E qual é a receita deles para sair disso?
Passa por uma reindustrialização inteligente, fortemente ancorada na transição verde, na transição digital e na adoção acelerada da inteligência artificial. Eles defendem que só criando este ecossistema de alto valor acrescentado é que conseguiremos finalmente reter os jovens talentos que hoje andamos a exportar.
Deixa-me fazer aqui um bocado de advogada do diabo.
Força.
Porque é muito comum ouvirmos, no espaço público e naquelas conversas de café, a crítica de que andar sempre a falar de produto interno bruto, de produtividade, de lucros e incentivos fiscais, é apenas uma obsessão fria dos economistas. Aquela ideia de que é uma agenda distante dos problemas reais das pessoas, das dificuldades de quem conta os trocos no final do mês. Como é que os autores rebatem esta visão?
A resposta deles passa mesmo por desmantelar essa falsa separação entre a economia e a sociedade. Eles argumentam com muita convicção que o crescimento económico não é o antagonista da justiça social, é o seu único garante material.
Pois, sem dinheiro não há apoios.
Exatamente. A lógica é incontornável. Não se pode dividir de forma justa um bolo que na realidade não existe. E a expressão que utilizam no texto é crua. Se continuarmos sem produzir riqueza estrutural, o que estamos a fazer é apenas distribuir, e cito, pouquinho por toda a gente, nivelando o país por baixo.
Esse liga-se àqueles números da pobreza, não é?
Completamente. Dendo em conta aqueles quase 2 milhões de portugueses em risco de pobreza de que falamos logo no início, os autores elevam o crescimento económico a um autêntico imperativo moral. Retirar estas pessoas da vulnerabilidade só se consegue gerando empregos sólidos e de valor acrescentado, e não apenas através de subsistência pontual ou subsídios.
Bem, se a teoria económica é assim tão clara e o diagnóstico social também é evidente, esbarramos num facto indesmentível que o próprio texto menciona. Nos últimos anos, Portugal produziu mais de 5 mil páginas de estudos sobre o que fazer. 5 mil! Temos os relatórios do Movimento pelo Interior. Temos estudos detalhados da Fundação Calouste Gulbenkian, os planos da Associação Empresarial de Portugal. Milhares de páginas a dizerem exatamente como reestruturar a economia e os serviços.
Sim, estudos não nos faltam.
Pois não. E, no entanto, falhamos sempre na execução. E é aqui que os autores nos forçam a olhar para o espelho, apontando o dedo àquele fator mais desconfortável de todos, nós mesmos. Entramos no famoso capítulo da nossa matriz comportamental, o nosso tão adorado desenrascanço.
Precisamente. E olha que esta é, talvez, a secção mais provocadora do documento. Os autores defendem que a nossa complacência perante o facilitismo diário, a nossa aversão ao risco a longo prazo e a total falta de pontualidade minam de forma silenciosa a nossa capacidade coletiva de organização e competição. E para materializar este déficit comportamental, eles usam duas realidades muito palpáveis da nossa vida em sociedade. A forma como nos comportamos no trânsito e a forma como consumimos o futebol.
Mobilidade. Quem é que nunca perdeu a paciência no trânsito cá em Portugal? O texto vai mais longe e descreve as nossas estradas por vezes como autênticas carnificinas, apontando as pequenas e constantes infrações diárias. As manobras agressivas na VCI, lá no Porto, o desrespeito pela velocidade na segunda circular em Lisboa, aquela atitude clássica de deixar o carro em segunda fila a bloquear o trânsito todo com os quatro piscas ligados, enquanto se vai só ali beber um café em 5 minutos.
Um clássico.
Pois é. O documento vê nisto muito mais do que simples infrações de trânsito. Vê o reflexo de uma fiscalização nula e, acima de tudo, de uma falha profunda no respeito cívico e na empatia pelo próximo. E quer dizer, quando passam para a análise do futebol, o tom do documento sobe consideravelmente.
Muito. A análise ao fenómeno desportivo é contundente. Os autores recordam que, se durante o Estado Novo o futebol era utilizado como o brando ópio do povo, hoje transformou-se numa, e cito, mistura letal de ópio, cocaína e heroína.
Que imagem pesada.
Pesadíssima. Eles referem-se ao futebol profissional como uma indústria que satura o espaço televisivo de forma tóxica. E o argumento é que este ambiente mediático monopoliza as mentes mais jovens, idolatrando aquela figura do chique esperto, tipo que vence, contornando as regras ou pressionando o sistema a seu favor. Fomenta-se um clima de agressividade permanente, onde o desrespeito absoluto pelas autoridades, neste contexto, claro, representadas pelos árbitros, é completamente normalizado e até aplaudido em horário nobre.
Pois... Mas nós temos de nos questionar sobre o que é que isto significa na prática. Estamos verdadeiramente a assumir que a forma como alguém estaciona o carro em segunda fila, sem qualquer peso na consciência, ou o facto de passarmos o fim de semana a ouvir comentadores aos gritos na televisão sobre as decisões de um árbitro, que isso tem uma relação direta com o atraso crónico dos tribunais ou com a ineficiência económica do país?
A tese dos autores é exatamente essa. E baseia-se numa adaptação à escala nacional de uma teoria muito conhecida em sociologia urbana, a teoria das janelas partidas.
Ah, claro, das janelas partidas.
A premissa é simples, não é? Se num edifício deixarmos uma janela partida sem a arranjar, em muito pouco tempo todas as outras janelas serão vandalizadas. Porquê? Porque a impunidade nas pequenas coisas sinaliza que não há regras nem há consequências.
É um convite à desordem.
Exato. E aplicado a Portugal, isto significa que a permissividade nas pequenas infrações do cotidiano acaba por legitimar a permissividade nas grandes ineficiências institucionais. Se um cidadão interioriza que contornar a regra no trânsito é aceitável, ou que insultar um decisor no desporto faz parte do jogo, essa é a matriz ética, a matriz de facilitismo que ele leva consigo quando vai gerir um departamento público, quando gera uma equipa numa empresa ou quando atua nos tribunais.
Tudo está ligado.
Tudo. Por isso é que a SEDES propõe um choque cívico. Eles chegam a defender a imposição de um futebol à inglesa, ou seja, forçar um pacto de integridade que obrigue a uma cobertura mediática pedagógica e que impõe o respeito absoluto pela autoridade no campo. A ideia é usar o poder agregador do futebol, que é enorme em Portugal, não para fomentar a divisão, mas como ferramenta massiva de educação cívica.
Bom, a grande conclusão que retiramos desta nossa imersão no documento é que a reforma do Estado não virá de cima para baixo. Não, não será resolvida numa cantada por um qualquer governo iluminado que apareça. Exige um esforço hercúleo das bases, de todos nós.
Perfeitamente resumido. Sintetizando a visão de Feio de Azevedo e Carlos Brito, esta reforma estrutural sustenta-se em três pilares que são indivisíveis. Primeiro, exige-se uma descentralização e reestruturação corajosa das instituições estatais para erradicar aquelas redundâncias e lógicas corporativas de bloqueio de que falamos. Segundo, é imperativo construir uma economia altamente produtiva, que é a única forma de gerar a riqueza capaz de financiar o nosso modelo social. E, finalmente, o pilar mais difícil de todos.
A tal mudança comportamental.
Isso. A rejeição consciente por parte de cada cidadão do facilitismo e do desenrascanço, assumindo um compromisso férreo com o rigor ético no dia-a-dia.
Ora bem, e para fecharmos esta nossa análise, há uma reflexão que não está explicitamente escrita nestas linhas, mas que me parece a consequência lógica de tudo o que debatemos hoje. E repare-se neste detalhe. O documento nota que os imigrantes portugueses são extremamente plásticos, adaptam-se a tudo, assumem regras de pontualidade rigorosas quando vão para a Alemanha ou abraçam a disciplina cívica britânica sem pestanejar. Ao mesmo tempo, no capítulo da economia, os autores salientam a necessidade crítica de captarmos mão de obra imigrante qualificada para combatermos o nosso inverno demográfico e sustentarmos o crescimento, certo?
Certo, é fundamental.
Ora, pensemos nisto. E se a verdadeira faísca, o catalisador inesperado para esta mudança comportamental em Portugal for, exatamente esse cruzamento de realidades? Se o país tiver, forçosamente, de integrar nos seus escritórios, nas suas unidades de saúde, nas suas linhas de produção, populações vindas de culturas onde o mérito se sobreponha à tunha, onde a objetividade não tolera o amadorismo, será que o nosso enraizado desenrascanço e o corporativismo institucional não acabarão, finalmente, por ceder perante este choque cultural inverso? Fica este pensamento provocador para quem nos ouve explorar. Afinal, a construção de um país funcional não é uma abstração distante. Constrói-se na forma como escolhemos agir a cada manhã. E pronto, ficamos por aqui.